Audiobook grátis apresenta São Coisas de Moços. Gil Vicente, farsa do juiz da beira. Na sala grande dos atos, José Máximo e Jaime de Carvalho, sentados um ao pé do outro, assistiam ao outeiro. Num dos bancos anteriores estava Manuel rodado no meio de um grupo de estudantes absolutistas, que denunciavam uma superabundância de entusiasmo, suspeita de copiosas libações intencionalmente liberalizadas pelo filho do brasileiro. Todo este grupo se voltava frequentes vezes para trás, olhando zombeteiramente para os dois acadêmicos constitucionais, sorrindo e falando deles com escarneio. José Máximo disse para Jaime de Carvalho: Eu cá faço de conta que não é nada conosco. E eu também. Quando os poetas absolutistas subiam ao estrado, a facção liberal arrastava os pés ruidosamente. O obeso conservador Cabaças, alcunha que resultara do seu feitio esferoidal, rompia logo coxia acima, à frente dos verdeais, para surpreender em flagrante delicto os pateantes. Mas a pateada cessava, para começar depois. Ouviam-se vozes de fora! Fora! E o grupo de Manuel Rodado, pondo-se de pé, olhava assintosamente para José Máximo e Jaime de Carvalho, como se quisesse indicar ao conservador que eles eram os cabeças de motim. Mas os dois mantinham-se imperturbavelmente serenos, fato que aliás era notado pelo corpo catedrático, que ocupava as tribunas de honra. Uma vez aconteceu que o próprio reitor, vendo que o Cabaças observava os dois amigos, lhe fizera sinal de que o tumulto partia de outro ponto da sala. Os poetas liberais eram festejados pelos seus correligionários com entusiásticas manifestações de aplauso. José Máximo e Jaime de Carvalho abstinham-se, mas abriram exceção para Castilho, a quem deram palmas, e que fora obrigado a repetir muitas vezes o sonho de Fénelon. Cresceu com esta ovação a cólera dos absolutistas, a breve trecho atiçada pela noticia, que logo circulara na sala, de que tinham sido despedaçados os emblemas que ornamentavam o pátio da universidade. O reitor entendeu que era mais prudente encerrar o outeiro, e a onda dos estudantes galgou desordenada para o pátio, onde se travaram pequenos conflitos, a que a ronda universitária, Cabaças à frente, logo acudia, varrendo adiante de si a multidão. José Máximo e Jaime de Carvalho passaram indiferentemente através da turba, seguidos a pequena distância pelo grupo de Manuel Rodado, que, vendo-os caminhar pausadamente, como quem o ai prevenido para uma agressão, não ousava atacá-los. José Máximo chegara a dizer para Jaime de Carvalho: Não estamos armados. O melhor é irmos para casa. Pois vamos, mais devagar. Salvo caso. Bem sei que caso é, atalhou José Máximo, salvo o caso de nos agredirem. Mas a agressão não veio. José Máximo entrou em sua casa com Jaime de Carvalho e, apenas acabavam de entrar, quando todas as vidraças estalavam com uma rajada de pedras. Uma bala, entrando por uma das janelas, zuniu sobre a cabeça de Jaime de Carvalho. Isto agora é mais serio! Exclamou José Máximo. O ficarmos aqui encurralados já não seria prudência, era vergonha. Foi direito ao quarto de um condiscípulo, onde sabia haver um bacamarte. Está carregado, felizmente. Disse ele apossando-se da arma. E eu? Perguntou Jaime de Carvalho. Tu? Procura por aí um punhal, uma bengala, qualquer coisa. Nova saraivada de calhaus bateu contra as portas das janelas, fazendo tinir o pouco que restava das vidraças. José Máximo desceu de um salto à escada e abriu a porta. Jaime de Carvalho, armado de um cassete, seguiu imediatamente. Apenas José Máximo assomou ao limiar, foi agarrado pelos estudantes absolutistas, que se perfilavam às ombreiras. Jaime de Carvalho, brandindo o cacete por sobre o grupo, descarregava a bordoada a torto e a direito num rápido sarilho de esgrima. José Máximo pôde libertar-se, mas o grupo, sentindo a pequena distância um estranho tropel, largou a fugir em debandada. Vinham fugindo, em sentido oposto, alguns estudantes, que corriam gritando: Fujam! Fujam! Mataram o Cabaças ao arco do bispo. Toda a caterva desapareceu como por encanto, e José Máximo e Jaime de Carvalho entraram precipitadamente em casa, fechando a porta. Subindo à sala, disse Jaime sentando-se, muito fatigado, numa cadeira de pinho. Ora aqui está no que vieram a dar os nossos planos de prudência. É verdade. Mas fomos provocados. Só se não tivéssemos sangue nas veias. E se efetivamente mataram o Cabaças, teremos alçada, pagará o justo pelo pecador, quem sabe se não seremos também arrastados na rede? Nós? Exclamou José Máximo. Mas o que temos nós com isso? Temos que somos constitucionais, e é o pior que podemos ser nesta ocasião. Estamos à mercê das vinganças e das delações de todo o fiel patife absolutista, como Narciso Doirado, e quejandos. Pois olha que qualquer complicação me faria agora diferença, no quinto ano. E a mim, no primeiro. Disse desalentadamente José Máximo, que se lembrou de Ana de Vasconcelos, dos seus ternos pedidos para que se abstivesse de política, bem como dos prudentes conselhos de Frei Simão. Melhor eu não tivesse ido ouvir o Castilho. O que está feito, está feito. Apostrofou Jaime de Carvalho. Vou embora, preciso dormir. É mais prudente que fiques. Se mataram o Cabaças, e se te apanham na rua, corres o risco de ser preso para investigações. Mas olha que não deixa de ser comprometedor o fato de não ficar em casa. Também é verdade. Vou acompanhar-te. Não quero. Mas quero eu. É tolice. Dado o caso de eu encontrar a ronda, que necessidade tens tu de ser também preso? Seguirei o teu destino. Muito obrigado. Mas se for preso, prefiro que tu não sejas, porque poderás mais facilmente justificar-me. Perante este argumento, José Máximo deu-se por convencido. Ficou. Deitou-se. Mas não pôde conciliar o sono. A imagem de Aninhas aparecia-lhe lacrimosa lastimar-se de não terem sido atendidas as suas súplicas. E a folha de trevo, consultada como oráculo, revoluteava no cérebro de José Máximo a semelhança de uma borboleta negra, presaga. Jaime de Carvalho não teve pelo caminho qualquer mau encontro. As ruas estavam desertas, disse-ia que o terror fizera dispersar toda a academia, numa noite de festa e de luar, véspera de feriado. Alguma coisa grave se passou efetivamente. Tinha pensado Jaime de Carvalho. Os seus companheiros de casa, que já haviam recolhido todos, contaram-lhe que a ronda da universidade fora atacada a tiros de bacamarte no arco do bispo, mas que o Cabaças não morrera, como a princípio constara. Apenas o Meirinho e alguns verdeais tinham ficado feridos. O caso, porém, não deixava de ter gravidade. Quem foi que atacou a ronda? Perguntou Jaime de Carvalho. Vá lá saber-se. Fomos nós, foste tu, foram todos os que não são absolutistas. É o que há de dizer-se. Eu não ataquei ninguém mais, olhem que fui atacado. Foste atacado? Perguntaram-lhe. Pelo grupo do Narciso Doirado, que apedrejou a casa de José Máximo. As pedras não passaram das vidraças, que ficaram partidas, mas eu senti zunir uma bala por cima da cabeça. Patifes. Disse um estudante. Vamos nós fazer o mesmo às janelas do Narciso? Propôs outro, mais exaltado. Não sejam tolos. Respondeu Jaime. Eu vou mais é deitar-me. Boa noite, rapazes. No dia seguinte corria em alguns círculos absolutistas a seguinte versão. Manuel Rodado e outros estudantes, que recolhiam do outeiro, tendo encontrado ao arco do bispo um grupo que lhes pareceu suspeito, perseguiram N.O. para reconhecê-lo. Dois indivíduos desse grupo entraram em casa de José Máximo, e como aí mesmo fossem vigiados, saíram à rua armados de bacamarte e cassete. Esses dois indivíduos tinham sido reconhecidos, eram José Máximo e Jaime de Carvalho. O primeiro não pôde fazer uso do bacamarte, porque o seguraram. O segundo descarregou muitas cacetadas contra os seus perseguidores, um dos quais, Manuel Rodado, ficara ferido na cabeça. Esta versão tinha por fim insinuar que José Máximo e Jaime de Carvalho não eram estranhos à emboscada do arco do bispo. A versão liberal contava os fatos como eles realmente se tinham passado e preconizava o denodo dos dois amigos, que fizeram frente a um grupo numeroso, abrindo a cabeça a muitos absolutistas. Este acontecimento vinha coroar a reputação de valente, que José Máximo tinha ganho à porta férrea. Pelo que respeitava a Jaime de Carvalho, a sua reputação estava feita, e fora ele próprio que engrandecera a glória do seu amigo divulgando os serviços prestados à causa da liberdade no Porto e era Lisboa. José Máximo havia-lhe contado, no decorrer do tempo, todos os episódios da sua aventurosa existência. De todos esses episódios, o que mais exaltara a imaginação da rapaziada havia sido a metamorfose em criado de servir sob o disfarce de _ Fresca Ribeira_. Muitos acadêmicos liberais foram à casa de José Máximo felicitá-lo, entre outros. Estivera ali Antônio Maria das Neves Carneiro, natural do Fundão, seu patrício e amigo de infância. Nesse improvisado parlamento constitucional discutiram-se durante longas horas os acontecimentos da véspera. Reconheceu-se a necessidade de uma forte concentração de elementos partidários como núcleo de resistência contra as insidias e perfídias da facção contraria. Foram indicados os nomes de José Máximo e Jaime de Carvalho como sendo os dos acadêmicos que inspiravam maior confiança para a organização e direção dos trabalhos do partido. E desta aclamação unânime resultou achar-se José Máximo envolvido nos negócios políticos da academia, que 24 horas antes estava resolvido a evitar completamente. Um dos últimos estudantes que saíram foi Antônio Maria das Neves Carneiro. José Máximo, muito pálido, chamou-o de parte e disse-lhe: "Ó Antônio, tu viste por lá minha mãe?" E rebentaram-lhe as lágrimas, embaciando-lhe a vista. "Vi, sim", respondeu Neves Carneiro. "Vive muito atormentada por tua causa. E encarregou-me, a ocultas de teu pai, de te dar um abraço, quando estivéssemos sós." José Máximo abriu os braços, e apertou Neves Carneiro contra o coração. Nesse momento, chorava copiosamente. Parecia-lhe que tinha sentido palpitar, na dor e na desolação, o coração de sua mãe. O governo mandara uma alçada a Coimbra para sindicar dos acontecimentos de fevereiro, que, segundo a frase de um chronista consciencioso, os ódios e malevolência do partido absolutista adrede exageravam para se vingar dos seus adversários. Sabia-se, apesar do segredo da alçada, que José Máximo da Fonseca e Jaime Henrique de Carvalho tinham sido comprometidos pelo depoimento de Manuel Rodado e outras testemunhas absolutistas. Foram horríveis de ansiedade os dias que para aqueles dois estudantes decorreram, desde que chegou à alçada e morosamente funcionou para que não ficasse por averiguar o menor delicto, até que em 30 de abril se malogrou em Lisboa o novo movimento promovido pelo Infante e pela Rainha, recolhendo-se Dom João VI a bordo da nau inglesa Windsor Castle e sendo Dom Miguel obrigado a retirar-se para o estrangeiro. O malogro da abrilada pela intervenção da diplomacia causara dolorosa impressão a todos os absolutistas, incluindo os de Coimbra, que tinham julgado aberto o caminho da reação sanguinária pelo assassinato do Marquês de Loulé em Salvaterra. Lastimavam a ausência do Infante, e receiavam que se robustecesse a política moderada e conciliadora, adotada nos processos governativos depois da restauração de Vila Franca, e que fora a causa determinante do segundo movimento tentado por Dom Miguel. Tinham razão para recear, porque assim veio a acontecer. A anistia de 5 de junho de 1824 suspendeu as perseguições políticas e deteve o gládio da vingança. Ficaram por este motivo sem efeito os processos instaurados nas devassas a que a alçada, que em fevereiro tinha ido a Coimbra, procedeu rigorosamente. José Máximo e Jaime de Carvalho poderam respirar desafogados. Mas esse mesmo fato, que significava um tênue triunfo obtido pelos liberais sobre os absolutistas de Coimbra, fez aumentar o prestígio político de José Máximo, deu-lhe maior importância partidária. Estava livre, graças à anistia, mas, infelizmente, a política havia-o empolgado de novo. Fazia-se em torno do seu nome, de preferência a Jaime de Carvalho, uma atmosfera de celebridade capitolina, porque José Máximo, como primeiranista, era o sol que nascia, e Jaime de Carvalho, estudante do quinto ano, era o sol que ia desaparecer. A política é sempre a mesma em toda parte.